nosso convidado surpresa é o Dr. Nuno Pavão Nunes, psicólogo clínico e organizacional, com uma abordagem baseada na terapia cognitiva comportamental e na terapia focada nas emoções, coach, consultor e formador nas áreas da inteligência emocional, gestão de riscos psicossociais e liderança e gestão de equipas e fundador sócio-gerente da UpMind Academy. Hoje vai falar-nos sobre a gestão da mudança e a concretização de objetivos pessoais. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Como referi anteriormente, o doutor é psicólogo clínico e organizacional. Será que podia, antes de mais, dizer-nos em que consistem estas especialidades da psicologia?
A psicologia clínica é uma área da psicologia direcionada para aquilo que é o estudo, o diagnóstico e a intervenção ou tratamento de tudo o que são problemas emocionais, problemas mentais, problemas do comportamento e problemas interpessoais. O principal objetivo é promover a saúde psicológica, o bem-estar e eliminar ou reduzir aquilo que é o sofrimento psicológico ou os problemas de saúde mental. Na psicologia clínica, ajudamos as pessoas a lidarem, através de estratégias, ferramentas ou processos emocionais, a lidarem com obstáculos ou desafios que surjam nas várias dimensões da sua vida também. Por outro lado, a psicologia organizacional, ou também conhecida como psicologia do trabalho, é a área da psicologia que se concentra no estudo e na aplicação de ferramentas ou de princípios psicológicos nas organizações, nas empresas, nas entidades, diferentes tamanhos, diferentes dimensões ou tipologias também. O objetivo é entender ou compreender melhor os sistemas organizacionais, a forma como os seres humanos interagem entre si e também interagem com os recursos à sua volta, para promover a eficácia, processos mais eficazes e mais eficientes e a otimização da organização, tendo para base sempre a criação de um ambiente profissional e de pleno bem-estar também.
O início do ano, da estação, do mês ou da semana é muitas vezes o pretexto para fazermos resoluções mais ou menos arrojadas. Afinal, muitos de nós sentimos que precisamos de mudar alguns aspectos das nossas vidas. Sabemos o que é necessário fazer e estamos conscientes dos benefícios que estas alterações nos podem trazer. Mas muitas vezes falta-nos a motivação para dar o primeiro passo, ou a persistência para seguir em frente, ou a disciplina para não nos desviarmos do caminho. E quando damos por isso, as resoluções que fizemos já ficaram para trás. Então, e se o problema estiver nas próprias metas que estabelecemos? Será que temos tendência para sermos demasiado ambiciosos e definirmos objetivos irrealistas e, por isso, muito difíceis ou até impossíveis de alcançar?
Sim, existem pessoas que são demasiado ambiciosas e que definem objetivos irrealistas e, portanto, têm dificuldade de alcançar qualquer tipo de resultados. No entanto, aquilo que é a maior tendência são as pessoas que não creem suficientemente nas suas competências e recursos e, portanto, têm dificuldade até em criar objetivos ou acreditar que podem alcançar determinados resultados. São pessoas que têm um baixo conceito de autoeficácia. A autoeficácia é a imagem de mim próprio ou conjunto de crenças acerca de mim próprio que, sobre a minha capacidade de uma forma realista, de conseguir atingir uma determinada meta ou superar um determinado obstáculo e desafio. Talvez mais frequentemente vemos pessoas que têm esse diálogo mais negativo e irrealista de uma forma negativa do que as pessoas que depois são demasiado ambiciosas sobre os seus objetivos.
Então, qual deve ser o nosso esquema de pensamento para estabelecermos metas que, sendo desafiantes, estão de facto ao nosso alcance?
Para já, a concretização ou a definição de metas e de objetivos e a sua concretização não deve ser só baseada num esquema mental. Nós somos seres multidimensionais, que também temos emoções, também temos comportamentos, relações, e que pertencemos a determinados contextos temporais e situacionais. Portanto, quando nós estabelecemos metas, primeiro devemos perceber qual é o nosso contexto, o nosso ambiente intrapsíquico, como é que nós nos sentimos, o que é que nós estamos a pensar, como é que estão as nossas relações, como é que está o nosso bem-estar, também em que contexto é que nos encontramos em determinado momento da nossa vida e de que forma é que ele será um facilitador, por outro lado, um obstáculo à definição e à concretização desses objetivos. Quando nós falamos de esquemas mentais de pensamentos que devem ser o mínimo, que devem conter o mínimo de distorções possíveis acerca daquilo que são as minhas capacidades, daquilo que foram as minhas conquistas passadas, daquilo que é o meu potencial, seja pela negativa ou pela positiva. Existem vários modelos que nos podem ajudar a definir objetivos de uma forma mais realista, por exemplo, o modelo de SMART, que nos dizem que os objetivos devem ser específicos, devem ser formulados pela positiva sobre aquilo que eu quero ganhar e não sobre aquilo que eu quero perder, sobre aquilo que eu quero atingir e não sobre aquilo que eu quero evitar, certo? Devemos definir um prazo associado a esses objetivos e devem ser objetivos simples. Nós devemos ver os processos de concretização de objetivos por etapas e não nos devemos focar só naquilo que é o resultado final.
Muitos de nós também podemos ter uma postura perfeccionista e se os nossos planos não correm como esperado e por algum motivo não conseguirmos atingir exatamente as metas a que nos propusemos, da forma que imaginamos, podemos acabar pura e simplesmente por desistir. E por vezes o perfeccionismo, o excesso de autocrítica e a falta de confiança podem até mesmo impedir-nos de agir e não chegamos sequer a tentar com medo de falhar. Como é que podemos escapar a este pensamento dicotómico e rígido que no fundo acaba por ser uma forma de autossabotagem?
A perda associada à emoção de tristeza é uma experiência universal do ser humano. E, portanto, a perda não está associada só a um objeto ou a uma pessoa que eu possa ter perdido, mas a perda também está associada e é uma reação normal e saudável à não concretização de objetivos ou de expectativas. Portanto, devemos estar conscientes daquilo que sentimos e devemos tomar consciência e permitirmos que essas emoções venham ao de cima. Não bloquearmos aquilo que é o nosso sentimento de tristeza, por exemplo, associada a uma perda de um objetivo, de uma expectativa, para que possamos posteriormente superá-la em vez de ficarmos estagnados em momentos ou em contextos emocionais que não sejam facilitadores de criarmos um movimento positivo para definirmos novos objetivos, novas metas e criarmos novos planos de ação. Por outro lado, devemos ter algum cuidado e atenção também com os nossos viés cognitivos. Os nossos viés cognitivos são distorções do pensamento, são filtros como nós vemos a realidade. A realidade que nós vivemos não depende só de aquilo que acontece, depende do significado que nós damos. Portanto, é uma determinada perda, eu posso vê-la como uma experiência ou como um processo em que falhar é humano e, portanto, eu só tenho de corrigir determinados aspectos para depois concretizá-la, concretizar um objetivo de uma forma mais fácil. Eu posso dar um significado mais negativo de que eu não tenho capacidade ou eu não tenho potencial e de que não vale a pena continuar a lutar a esforçar-me pelos meus objetivos. E esses viés cognitivos, esse tipo de pensamento, depois vai determinar, obviamente, que vai influenciar e impactar aquilo que é o meu grau motivacional. Portanto, temos de ter muito cuidado com esses viés cognitivos, distorções ou filtros da realidade. Alguns deles já foram mencionados, por exemplo, o pensamento do tudo ou nada, do perdido por 100, perdido por 1000. Nem sempre aquilo que está perdido para sempre. Temos de ver aquilo que foi alcançado num determinado processo. Existe um outro viés cognitivo, que é da percepção seletiva daquilo que é o negativo. Ficamos só naquilo que de mal aconteceu, naquilo que foram os nossos falhanços, e não nos focamos suficientemente naquilo que já foram conquistas nossas durante um determinado processo, ou até o viés cognitivo da generalização, de que se eu sou mau é isto, então eu serei mau em tudo. Ou até aquele que é da profecia autorrealizante, que é se eu não consegui numa primeira tentativa, então não vale a pena esforçar-me, porque eu nunca vou conseguir. Tudo isso, obviamente, todos esses tipos de pensamentos, obviamente, culminam em várias formas de autossabotagem e criam obstáculos intrapsíquicos, que não são obstáculos reais, são obstáculos que acontecem na nossa psique humana, que fazem parte da nossa psicologia e que podem ser alterados. Alterados como? Através de uma maior consciência, através de um autodiálogo, um diálogo interno, mais compassivo, mais compreensivo. Compreendemos aquilo que é o nosso contexto, aquilo que é a natureza humana nos modelos de aprendizagem. Nós nunca vamos acertar à primeira, ou raramente vamos acertar à primeira, e vemos o falhar, o não concretizar objetivos como fazendo parte de um processo de crescimento e de evolução.
Mesmo que tudo corra bem, para conseguirmos realmente mudar as nossas vidas, para além de persistência, precisamos de consistência. As alterações que conseguirmos fazer só se tornam efetivas se as transformarmos em novos hábitos, o que se pode revelar bastante difícil. Pergunto-lhe, pois, de que forma é que podemos gerir o processo de mudança para que o nosso esforço seja recompensado e produza efeitos duradouros?
Os processos de mudança devem ser encarados de uma forma realista e faseada. Primeiro, compreendendo que só mudamos um determinado hábito ou um determinado comportamento numa primeira fase tomando consciência dele. Okay? E a tomada de consciência dá-nos o poder para nós mudarmos um determinado comportamento ou hábito, mas também através da prática, através do tempo, através da exposição, através da tentativa. Chamamos a essa parte a dimensão do ganho de competências. E não é por eu ganhar consciência que eu automaticamente ganhei uma nova competência. Não, o ganho de consciência pode ser imediato, o ganho de competências ou de mudanças comportamentais ou de hábitos correspondem a um período de tempo muito maior, muito mais gradual e longo também. Precisamos também compreender aquilo que é um hábito. Um hábito é um padrão mental, psicológico ou comportamental que nos permite poupar energia e executar uma determinada tarefa de uma forma mais eficiente. Portanto, sempre que eu crio um hábito, os hábitos são criados através da repetição, das rotinas, dos rituais, sempre que eu crio um hábito, esse hábito vai-se cristalizando nas nossas rotas neuronais, no nosso cérebro, e portanto, à medida que se vai acimentando, torna-se mais difícil alterá-lo. Portanto, eu devo alterá-lo de uma forma gradual, percebendo que não será, que é um processo extremamente complexo e que provavelmente não terei sob momentos de sucesso. Provavelmente terei alguns revés também associados a esse processo também. Obviamente temos aqui objetivos realistas, focarmos naquilo que é o processo e no resultado final é também uma forma, uma melhor forma de gerirmos aquilo que é o nosso processo de mudança. Percebendo também que a nossa motivação pode sofrer flutuações. É possível de uma contemplação, de uma motivação extrema, de uma preparação para a mudança, estabelecer um plano, conseguir concretizá-lo e depois para uma recaída, voltar aos meus hábitos antigos. E tudo isso faz parte do processo. Aqui quem tem sucesso são as pessoas que se apercebem que isso é normal, é saudável, faz parte da psicologia humana e voltam atrás dão um passo em frente novamente. É no tentar que está o ganho.
Estamos a chegar ao fim deste episódio e são muitas e muito pertinentes as ideias que ficam para refletirmos. Para concluir, pedia que nos deixasse um resumo das estratégias que devemos seguir para conseguirmos cumprir as nossas resoluções e sermos bem-sucedidos a alcançar e a manter as mudanças que fizermos.
Algumas estratégias incluem compreendermos aquilo que é o nosso conceito de sucesso. Um conceito de sucesso poderá ser alcançar uma meta, um objetivo difícil, conseguiu ultrapassar uma determinada barreira e obstáculo, mas nada vale se eu não obter algum sentimento de realização pessoal ou profissional. Portanto, as metas precisam ser definidas por mim e para mim naquilo que são relevantes racionalmente, mas também emocionalmente. Sucesso também inclui, numa concretização de uma determinada meta ou objetivo, sucesso também inclui eu, no meio desse processo de esforço, de motivação, de dedicação, conseguir manter aquilo que é o meu equilíbrio emocional e bem-estar. O relacional, o ocupacional, o laboral, ou até sobre a minha saúde mental ou a minha saúde física. Não vale a pena eu estar a atingir objetivos difíceis se no meio disso eu não obtenho qualquer sentimento de realização pessoal, ou se eu obtenho, percebo que as consequências para a minha saúde física, emocional, relacional, conjugal, laboral ou ocupacional, ou social até, foram demasiado altas para aquilo que foram os resultados obtidos. É essencial também mantermos os nossos objetivos realistas, simples, e nos focarmos naquilo que é o processo e não só naquilo que é o resultado final. Vamos nos focar naquilo que são etapas, naquilo que são as micro-conquistas que vão surgindo durante o processo, e isso irá ajudar-nos a manter a nossa motivação e a percebermos no nosso mindset, na nossa atitude mental, que nem tudo foi perdido, mesmo quando eu não consigo exatamente chegar ao objetivo final. Essencial também, nós temos um diálogo autocompassivo. De nada vale a autocrítica, a autodiminuição ou diálogo negativo comigo próprio nos processos de mudança, de concretização de objetivos desafiantes. A autocompaixão, uma forma realista, mas gentil de falar comigo, de uma forma positiva, será um dos maiores motivadores intrapsíquicos para manter nos processos de esforço e dedicação. E por outro lado, também saber pedir ajuda. Nós podemos contar com os nossos recursos internos, com as nossas capacidades, características ou competências, mas devemos perceber que, principalmente quando estamos a lidar com processos de mudança, com substituição de hábitos, com alcance de objetivos desafiantes, devemos sempre pedir ajuda. Nada como contar com o apoio de um especialista ou de alguém que tenha conseguido. Aliás, percebemos isso, que ao longo da história da humanidade nunca conseguimos nada sozinho. Tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi alcançado, foi fruto de algum tipo de colaboração ou de relação de apoio. Essas provavelmente serão as principais estratégias para conseguirmos cumprir com as nossas resoluções e sermos bem-sucedidos a alcançar e a manter os processos de mudança.
Muito obrigada, Dr. Nuno Pavão Nunes, por nos ter dado a inspiração e a motivação para pormos em prática os nossos projetos e mudarmos as nossas vidas para melhor. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.